Meio ambiente e qualidade de vida na alfabetização. Leve essa lição para casa.
Sair de casa todos os dias para trabalhar faz parte da rotina de todos nós. Bom, pelo menos de todos nós que temos emprego. São trabalhadores do campo, da cidade, do comércio, da indústria, além dos chamados trabalhadores informais. Ou seja, piscateiros, ambulantes, pessoas que não têm carteira assinada ou empresa estabelecida. Olha, não importa o tipo de trabalho que fazemos. Todo trabalhador, em sua rotina, lida com recursos naturais, como o ar, a água, a terra, a mata. Em nosso ambiente de trabalho, como em nossas casas, interferimos no meio ambiente. Quando abrimos uma roça ou construímos uma estrada, por exemplo, geralmente precisamos derrubar árvores, movimentar a terra, compactar, asfaltar, e tudo isso representa interferência no meio ambiente. Quem trabalha em escritórios e no comércio lida com papéis, com plástico, alumínio, vidros, ou seja, com recursos naturais que foram industrializados. E também produz lixo em seu trabalho, diariamente. Na luta para ganhar o sustento, o trabalhador, muitas vezes, se esquece de pensar na preservação dos recursos naturais. É o pescador que pesca fora de época, é o vendedor de coco que deixa o lixo na praia ou na rua, são os donos de lanchonetes e restaurantes que não zelam pela higiene em seus estabelecimentos, são os escritórios e bancos produzindo toneladas de lixo, especialmente papel, que poderia ser melhor aproveitado e reciclado. A professora Luzinete vai tratar hoje desse tema. Vai mostrar para os seus alunos como a natureza pode ser uma aliada do trabalhador. Vamos acompanhar a sua aula.
Bom, gente, nossa aula de hoje é de matemática.
Ah, não, professor, eu detesto essa aula de matemática, não é?
Mas dessa vez você vai gostar, Flor. Eu garanto.
Quero ver.
Olha, vai ser uma aula bem prática e divertida.
E é?
E o Manu vai ser o meu assistente.
Pronto, professora. Manu, velho dos caranguejos, aqui ao seu dispor.
Obrigada, Manu. Você foi muito gentil, viu? E é bom na matemática, Manu. Como foi que você aprendeu a gostar de matemática? Conta pra gente.
Bom, foi por necessidade, né, professor? Sabe como é que é? A vida é uma escola, né? É ou não é?
É, né, mano?
Pois então, eu vivo no mangue. Sou catador de caranguejo. Minha labuta é pura matemática. Eu tenho que me preocupar com o tamanho dos caranguejos, com o preço, que é pra não levar a bronca dos freguês e nem multa do Ibama, né?
Ô, seu Manu... Qual é, então, o tamanho que o caranguejo tem que ter para poder ser vendido?
Manu tem razão. O mangue é o seu local de trabalho, um lugar delicado, um ecossistema específico, com animais e vegetação adaptadas a este habitat. Vocês já notaram que as árvores do mangue são assim baixinhas e possuem muitas raízes na superfície? A mistura da água doce e a água salgada, típica do mangue, cria as condições ideais para o desenvolvimento de várias espécies da fauna e da flora, e o caranguejo é uma delas. Este crustáceo, de grande valor nutritivo e comercial, está ameaçado de extinção em várias regiões litorâneas do nosso país, razão pela qual os catadores de caranguejo, como a Manu, precisam se preocupar com a preservação do mangue e dos caranguejos. Afinal de contas, sem eles, o seu meio de vida vai desaparecer. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, mais conhecido como IBAMA, proíbe que caranguejos de menos de 6 centímetros sejam comercializados. É uma forma de proteger a espécie. E as fêmeas também devem ser poupadas pelos catadores para garantir a reprodução.
Manu, quantos caranguejos você cata em um dia de trabalho?
Vamos ver quem é que adivinha. Alguém tem algum palpite aí?
Eu tenho, seu Manu. Eu tenho, seu Manu. Eu acho que é uns 100 caranguejos, mais ou menos, não é, seu Manu?
Não, senhora. Imagine, a senhora não faz ideia, dona Estelita, do trabalho que dá para catar caranguejo. Os bichos gostam de lama. É preciso ser muito macho para arrancar um caranguejo dentro da lama, viu?
Nossa senhora, eu imagino, seu Manu, deve ser uma luta danada, não
é
não?
É, sim, senhora. E tem outro porém, hein? O caranguejo está escasseando. Antigamente, era a vida do pobre esses caranguejos. Tinha fartura. Hoje, não.
Olha só, gente, esse tema é interessante. Por que será que o caranguejo está escasseando aqui no nosso mangue? Alguém sabe dizer?
É porque o povo joga lixo no mangue.
Isso.
Eu que vivo enfiado lá dentro, me dou conta. A gente encontra de um tudo dentro do mangue. Tem garrafa, lata, pneu velho. Tudo que não presta, o povo joga lá dentro.
Pode ser. Nós vamos escrever aqui no quadro essa teoria. O caranguejo está escasseando no mangue por quê? Primeiro, poluição pelo lixo. E o que mais? Alguém tem outro palpite?
Eu acho que Flor tem.
Fale, Flor.
É porque os povos cortam as árvores do mangue para fazer lenha e carvão, não é?
Isso, Flor. Nós vamos colocar aqui no quadro. Devastação da vegetação do mangue. Isso. E o que mais?
É por causa dos esgotos das casas.
Isso, seu Edi. Nós vamos escrever isso aqui também. Poluição do mangue pelo esgoto doméstico.
Isso aí.
O adulto em processo de alfabetização já sabe muitas coisas, que foi aprendendo com a prática, com a experiência. E esses conhecimentos devem ser valorizados e ampliados durante a alfabetização. Se o professor estiver atento, vai encontrar muitos caminhos para estimular os seus alunos e aumentar a sua autoestima.
Gente!
Sim, professora!
Manu, hoje, com seus caranguejos, nos deu uma bela oportunidade de relacionar o trabalho com a preservação do meio ambiente. E, lógico, como vocês viram, aprender um pouquinho de matemática, não foi?
Verdade, professora.
Então, que tal a gente aproveitar essa aula do seu Manu para pesquisar outros exemplos de trabalho?
Então, professor,
muito bom. Então, agora é a vez do seu Edir falar.
E eu, professora?
Seu Edir, o senhor já andou muito, já trabalhou em várias profissões.
Ah, isso lá é verdade.
Pois então, outro dia o senhor contou que já vendeu churrasco na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, não
já,
foi?
Já, sim, senhora. Eu tinha uma barraca lá.
Pois então, o que é que um vendedor de churrasco pode fazer pelo meio ambiente?
Primeiro de tudo é a limpeza.
Isso, muito bem.
A minha barraca era muito bem frequentada, sabe? Eu tinha minha freguesia, tudo gente boa. E por quê? Porque eu zelava pelo meu ponto. As mesinhas eram tudo limpinhas, não tinha lixo espalhado no chão.
Que beleza.
As louças, a churrasqueira, era tudo muito limpinho, sabe? Dava gosto de comer na minha barraca.
Tá vendo?
Agora, o churrasco que eu fazia, gente, era de primeira.
Eu
aprendi a assar carne com um amigo meu que era, ele era gaúcho, sabe? O homem era entendido no assunto. Aí eu peguei a manha direitinho. Essa manha de fazer churrasco aí, ó.
Que delícia!
As feiras são lugares de muito movimento, por onde circulam muitas pessoas. Se não forem bem cuidadas, viram uma fonte permanente de sujeira, de poluição do meio ambiente e fonte de transmissão de doenças. Quem trabalha em feiras, como o seu Edir trabalhou, tem que cuidar da higiene para poder atrair a freguesia. Porque vamos lá, quem vai comprar em uma barraca suja? Além disso, como a feira fica geralmente a céu aberto, se não houver higiene, vai juntar mosca, barata e tem até rato. Cada feirante deve ter sua lixeira com tampa para evitar a contaminação. E o lixo deve ser acondicionado em sacos plásticos bem fechados para serem recolhidos pelos caminhões de lixo.
Gente, agora eu quero falar para vocês de outro tipo de trabalho, bastante específico.
O que é, professora?
É o trabalho nos hospitais e postos de saúde. Olha, os trabalhadores da saúde devem seguir normas rígidas de higiene e de segurança, que é para evitar que as doenças se espalhem. O lixo hospitalar, por exemplo, não pode ser jogado em rios, na mata ou na beira das estradas.
É verdade.
Por quê? Porque pode contaminar a água e o solo.
Vixe, que perigo!
Não é? Uhum. Além das pessoas e dos animais. Uhum. Esse tipo de lixo deve ser queimado ou destruído, seguindo normas especiais de segurança.
Ah,
entenderam?
Interessante.
Então, o trabalho nos hospitais e postos de saúde é insalubre. Ou seja, o trabalhador corre grande risco de ficar doente em contato direto com os pacientes.
Vixe, que perigo.
E essa é uma razão a mais para ele cuidar das condições de higiene em seu ambiente de trabalho.
Claro, professora, é verdade.
Então, lavar as mãos com água e sabão, usar luvas, máscaras. Esses pequenos hábitos de higiene fazem a maior diferença em um hospital ou centro de saúde.
Ô, professora,
diga,
meu irmão,
Flor,
trabalha em um açougue. Que cuidados ele deve ter?
Olha, essa é uma boa pergunta, Flor. Vamos fazer o seguinte? Amanhã, você pergunta ao seu irmão o que é que ele faz no trabalho dele para evitar as agressões ao meio ambiente.
Uhum.
Por exemplo, quais são os cuidados com a higiene para evitar a contaminação das carnes que ele vende?
Certo.
Peça para ele anotar tudo no papel. E amanhã você lê para a gente.
Uhum.
Ele sabe ler e escrever, não sabe, Flor?
Sabe sim, esse meu irmão é fera na leitura.
Que bom! Então, amanhã você traz as anotações dele.
Tá certo, professor.
Viu só, Flor? E você arrumou até um dever de casa.
É, redobrado.
Edião, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos ampliar essa tarefa de casa. Cada um de vocês vai fazer a mesma tarefa da Flor.
Ahá, tá vendo?
Tá certo?
Todo mundo fazendo igual a minha tarefa.
Flor! Então, vocês vão escolher uma profissão, pesquisar com quem trabalha nela e trazer as informações pra gente discutir na aula de amanhã.
Não tô entendendo muito bem. Como assim, filha?
Olha, mãe, eu vou explicar de novo. A tarefa de casa pra amanhã é a seguinte. Cada um de vocês escolhe uma profissão. Pode ser a própria mesmo. A de um parente ou a de um vizinho. Qualquer uma serve.
Ah,
certo?
Já sei.
Então, aí vocês vão conversar com essa pessoa, com ele ou com ela, e guardar as informações na cabeça. O que esta profissão tem a ver com a preservação do meio ambiente? Que cuidados esse trabalhador deve ter em seu trabalho para evitar agressões ao meio ambiente? Então, na próxima aula, com as informações de vocês, nós vamos escrever juntos um texto sobre o assunto.
Ah, bom,
entendeu?
Filha.
Entenderam?
Agora eu entendi bem direitinho.
Ah, então.
Em seu trabalho, o homem está permanentemente em contato com o meio ambiente, interagindo e transformando a natureza. O desafio de cada um de nós, em nossa vida, em nosso trabalho, é o de usar os recursos que a natureza nos oferece sem destruí-la. O trabalhador deve tratar a natureza como uma grande aliada, porque sem ela, muitas profissões e empregos iriam desaparecer, e a qualidade de vida também. Olha, uma regrinha muito simples que devemos seguir é a seguinte: não tirar da natureza nada além do que ela pode repor naturalmente. É o princípio do desenvolvimento sustentável, que será tratado em outro programa.
Meio ambiente e qualidade de vida na alfabetização. Produção Secretaria de Educação à Distância. Ministério da Educação. Thank you.